E vamos ao assunto é política de hoje com o Reginaldo Dias e Thiago Valenciano. Sextou, estamos a três aqui. Bom dia, Thiago.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia, RBD. Eu acho que depois das falas musicais do Reginaldo hoje, ele já merece entrar naquela lista das pessoas que têm sigla com as iniciais do nome, sabe? Aquela lista intocável, FHC, ACM, ele já pode ser o RBD já.
Não vou comentar sobre isso não, porque o meu gosto musical está discutindo isso, tem que acertar essa linha, esse negócio não. Então é o seguinte, bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson, Thiago, os amigos da CBN.
Vamos lá, falando em gosto e gosto, a gente sabe que ontem teve um dia importante, várias instituições de ensino, principalmente aqui em Maringá, a UEM, a Federal do Paraná, mas principalmente a USP, né? A Universidade, a Faculdade de Direito da USP, a Carta pela Defesa da Democracia, da Liberdade, da Constituição. E durante os eventos se reuniu, inclusive, pensando nesse da USP, lideranças empresariais, lideranças do movimento operário, lideranças, né, das instituições de ensino, intelectuais, artistas, enfim, bastante eclética a reunião em defesa da Carta. E a Carta é no momento em que se acha, ou se pensa, ou se, né, percebe um discurso, uma retórica de golpismo, de crítica às urnas, né? Enfim, eu queria que vocês falassem primeiro um pouco disso, né, dessa carta, a importância dela, e depois a gente fala um pouco mais sobre duas coisas que foram comentadas, inclusive, né, que o Brasil tem um perfil populista, né, no país, existe um discurso, uma retórica muito populista, e a gente comentasse um pouquinho também dos exemplos que nós já tivemos de populismo e até que ponto a ameaça de fato existe. Mas vamos começar pelo Reginaldo. Reginaldo, como você é o homem da sexta, você tem direito de falar primeiro.
Ô Gilson, o manifesto de ontem ele foi lido num evento bastante pluralista, ideologicamente, e diversificado socialmente. Então tinha sindicatos, representações patronais, estudantes, e outras formas de representação, né? Ele define algo que o jornalista Reinaldo de Azevedo, que é um homem de direita, assumidamente de direita, mas um liberal democrata, né? Ele diz assim que é preciso ter um ambiente institucional, os diferentes devem se unir para que haja um ambiente jurídico institucional para que eles possam continuar diferentes e divergindo entre si. Então a democracia é isso, a democracia não é um regime da homogeneização. A democracia é um ambiente institucional em que a diferença deve e pode existir mediante regras que são aceitas por todo mundo, porque são pactuadas por ritos que expressam a vontade da maioria, né? Voltando um pouco mais no tempo, quando a ditadura foi instituída, lá em 1964, à medida que ela foi se perpetuando, houve alguns dissidentes. O mais célebre deles, os ouvintes tem me ouvido falar no podcast do Carlos Lacerda, ele apoiou a queda do Goulart e ele era candidato a presidente em 65. Então havia a ideia de que a deposição do Goulart seria uma medida saneadora, mas o país manteria o seu calendário eleitoral em 65 e ele era candidato a presidente. Quando o mandato do Castelo Branco se estendeu e a ditadura foi realmente se consolidando, ele foi para a oposição. Ele fez oposição com quem? Com quem a ditadura perseguia. Ele foi buscar aliança com João Goulart, que ele ajudou a derrubar, e com Juscelino Kubitschek, cujos direitos ele ajudou a caçar. Então ele disse em Maringá, houve um ato, eles constituíram uma articulação chamada Frente Ampla, era ampla porque era com pessoas que pensavam de forma muito diferente. Então isso está nos jornais de Maringá do período, ele fez um ato aqui no final de março de 68. Nós estamos unidos para poder divergir livremente, né? Então acho que esse é o espírito do ato de ontem, é preservar um ambiente político institucional para que todos os diferentes possam continuar divergindo e o povo vai definir por maioria quem deve governar e por um período e depois pode mudar de opinião, conduzir um outro grupo ao poder, porque a democracia é um sistema que supõe, segundo Norberto Bobbio, o direito ao dissenso e alternância de poder, né? Sem essas características, nós não temos democracia. Quando você inibe o dissenso e vai articulando mecanismos para se perpetuar no poder ou diminuir a chance de um grupo rival ocupar o seu posto.
Thiago, a tua posição, a tua análise disso?
Olha, eu acredito que assim, o que me deixou mais surpreso ontem, na verdade nem tão surpreso assim, foi a fala do presidente nas suas redes sociais, que ele falou que foi uma manifestação de esquerda, daqueles que são contra, que apoiam, é aquela mesma narrativa que a gente já conhece dele.
O presidente, né? Da Febraban, já imaginou, de esquerda, lá o cara do banco?
É, então foi tudo aquilo que ele já reclama, enfim, aquela narrativa que a gente já conhece dele, né? Agora, por que as pessoas estão fazendo isso nesse momento e qual que é o eco político disso na eleição de 2022? Estão fazendo porque reiteradas vezes a presidência da República é contra o sistema eleitoral brasileiro. Critica as urnas eletrônicas, critica a forma de auditoria ou de conferência pública dos votos, que não existe essa sala escura do TSE, os votos estão lá, sessão por sessão, que você inclusive tem direito a colocar um fiscal do seu partido para estar lá dentro da sessão, acompanhando a votação o dia inteiro, olhando voto a voto, você pode conferir tudo, só não pode entrar na cabine do eleitor, né? Então ele continua atacando isso reiteradamente, e aí as pessoas ficam com medo, né? Porque se você olha a principal figura política do país atacando democracia, atacando o sistema eleitoral, atacando a justiça eleitoral, atacando as urnas, isso é óbvio que você vai ficar com medo, você vai ficar num clima de tensão, ainda que eu acredite que o presidente vai acabar aceitando o resultado das urnas, ele perdendo, ou ganhando, né? Na verdade ganhando ele vai aceitar e perdendo ele vai também reclamar de toda forma do sistema eleitoral, mas eu acredito que ele não vai ter um clima para poder instaurar um golpe aí em tão pouco tempo, né? Então ele vai respeitar e tudo bem e vai ficar reclamando mais um tempo. Mas o manifesto de ontem ele foi importante por quê? Importante também para abrir os olhos e para jogar luz num tema que a população brasileira, ela, e eu costumo dizer isso várias vezes, estou falando isso várias vezes, que a população brasileira, agora, na atualidade, está ridicularizando. Está deixando para lá que é a democracia. Por quê? Você tem uma geração de jovens eleitores, a gente já debateu isso aqui na CBN, de que só votou a vida inteira. Nunca passou por um regime militar, por uma ditadura militar. Então eles estão assim, ah, tá tranquilo, sempre foi assim, tá bom, tá excelente, vamos tocar para frente que nada vai mudar. Então é bom a gente lembrar, e a função do historiador também é essa, né, de relembrar aquilo que aconteceu no passado para que não se repita no futuro, usando uma frase bem clichê, mas é importante a gente relembrar dessas situações no Brasil e ficar de olho daquilo que vai ter daqui para frente, né? Tentar aprimorar mais a nossa democracia, a gente precisa melhorar no ranking de transparência internacional da democracia, estamos na posição número 47, precisamos evoluir, né? O Brasil tem tudo para garantir mais as suas instituições democráticas, mas para isso a gente precisa ter eleições limpas, organizadas, aceitar o resultado eleitoral e dar o direito de contestação pública, principalmente em relação à mídia. Então faz parte do jogo, nós não deveríamos incomodar com esse tipo de assunto, mas é um tema que nesse momento especial requer atenção e cuidado.
Bom, vamos lá agora um pouquinho, como historiador, o Reginaldo também, e você como cientista social e político, Thiago, a gente sabe que o passado pode ser algo que a gente possa dialogar, ou que a gente possa simplesmente recordar e não fazer algumas análises importantes, né? O Lefebvre sempre colocava que você pode dar vida ao passado, abrir as janelas, o Nohá também falava isso, e a gente pode começar a viver melhor com o passado, aprender um pouco com ele. O Brasil tem uma trajetória, a gente sabe muito bem, de populismo. Inclusive foi uma das críticas feitas na manifestação na USP, de que o Brasil, claro, não está na carta, mas de que o Brasil tem governos populistas que a gente tem que repensar essa escolha de governos populistas. E dos governos populistas, a gente está cheio de retórica na história. Para mim, Vargas aí é o inaugurador dessa prática de lutar o bem contra o mal. A carta testamento dele faz dele mesmo um santo, né, que daria o sangue dele para que o sangue do povo não fosse... Enfim, é o Jesus Cristo que se coloca como perseguidor. O atual presidente fala que Deus acima de tudo e tal, e que ele tem que lutar contra o mal. Vocês se lembram da campanha eleitoral de que ele seria o justiceiro, né? Ele lutaria contra, como o Collor fez também. O Collor também discursava de que ele ia acabar com os marajás, acabar com os marajás. Nós tivemos também, durante o governo, o próprio PT e o próprio Lula já teve essa retórica, né? De que ele era um trabalhador, ele estava ali como um trabalhador. Eu lembro até hoje, quando ele pegou o diploma de presidente pela primeira vez, foi diplomado, ele chorou e falou, esse é o diploma, né? Tem gente com diploma universitário, esse é o meu primeiro diploma de presidente do Brasil e tal. Então, essa identificação com a massa é uma coisa que a gente está assistindo já há muito tempo no Brasil. É para a direita, é para a esquerda. Reginaldo Dias, vamos morrer desse mal a vida inteira, meu cara?
Gilson, o que a gente chama de populismo é um conceito bem complexo, inclusive academicamente, né? Há uma corrente de historiadores que contestam a pertinência desse conceito. O mais célebre deles é o grande historiador Jorge Ferreira, do Rio de Janeiro, porque ele sempre trabalha a ideia de um pacto político, ainda que informal, entre eleitos e eleitores, e os eleitores têm discernimento para escolher a partir de determinadas condições que são oferecidas, né? E a palavra populismo, no seu radical, na sua raiz, ela significa povo. Ela passa a existir na história brasileira e da América Latina à medida em que você rompe com um universo institucional muito restrito, em que o voto era exclusivo, o direito de votar e ser votado, às elites econômicas e sociais. Aí o grande desafio é como incorporar o povo. Porque se você não incorpora o povo, você não tem democracia, você precisa ampliar a polis, a cidadania organizada. E em países assim, obscenamente desiguais, a população pobre é muito mais pobre do que os pobres que a gente consegue ver no nosso campo visual. Então, como é que você incorpora essas pessoas? Elas devem ter direitos políticos, porque elas trabalham, elas vivem na mesma sociedade que nós, né? E as pessoas votam por interesse. Há quem pense que o pobre vote com interesse, mas todo mundo vota com interesse. Empresário vota com interesse, proprietário de terra vota com interesse, banqueiro vota com interesse. Os interesses é que são diferentes. Então, cabem vários processos, né? Nós temos que ter uma política de Estado pública para incorporar os pobres à cidadania social, para que eles tenham uma condição de vida melhorada, acesso à escolaridade. Não que quem não tem escolaridade não saiba votar, não quero dizer isso, mas, enfim, todos os bens que a sociedade produz, eles devem ser compartilhados com a população. E quem deve fazer isso é o Estado. O mercado não vai resolver isso sozinho. O Estado tem que fazer. E quem governa o Estado é eleito. Então, quanto mais você institucionaliza essas políticas, mais você tira dos candidatos a possibilidade de instrumentalizar o interesse do mais vulnerável em favor próprio. Então, no Brasil, falta institucionalização de políticas de inclusão social para que isso não vire um debate eleitoral e não haja essa visão de que o pobre vota errado, né? Para eliminar isso que a gente chama de populismo, nós temos que eliminar a vulnerabilidade social com políticas institucionais, né? E nós temos esse fenômeno que é recorrente na história, não só do Brasil, da América Latina, mas para alguns a solução é eliminar o direito do povo de votar. Não podemos fazer isso. Uhum. Né? Então, não há uma solução simples para um problema complexo, né? E como ele perdura décadas e décadas, a gente pode imaginar que vai continuar vivendo dessa maneira. Mas esse componente messiânico a que você se refere, segundo as pesquisas, hoje, ele está muito incrustado também nas classes médias altas e de alta renda. E a população de alta renda. Então, há uma captura desse imaginário numa cultura nacional, né? E que, inclusive, favorece o atual presidente da República. Mas ele não é um fenômeno novo, também, como você citou, porque a eleição do Jânio Quadros, que eu já relatei no podcast, tinha esse componente. O Jânio cessava, assim, e tinha motivos para isso, né? Ele sai de uma obscura condição de suplente de vereador para presidente da República em uma década, fazendo carreira em São Paulo, que é um estado industrializado, de uma população que participa mais do trabalho formal, tem mais escolaridade, e foi votado maciçamente. E qual era a visão que ele tinha? Eu sou amado pelo povo, não devo satisfação para as instituições. Então ele queria governar sobre as instituições. O presidente Collor, que foi o primeiro presidente eleito em 30 anos, tinha também uma psique dessa natureza. E vale dizer que havia pessoas com 45 anos que nunca tinham votado para presidente em 89, né? Hoje a gente vota com 16 anos. O presidente Collor tinha também essa autoimagem, né, de ser um ungido, aquele que poderia governar, ignorando o Congresso, as instituições. Ele descobriu tarde demais que não dava, né? E acabou sendo caído numa crise institucional, econômica e política. De alguma maneira, o atual presidente faz parte dessa linhagem. E com o reforço de seus próprios seguidores o chamarem de mito, né? Então, uhum, quem foi eleito numa condição tão impressionante como a de 2018, com esse tipo de eco social, acaba incorporando essa autoimagem, potencializando e julgando que pode ter uma ascendência sobre as instituições, qualquer que seja essa ascendência. O risco que essa carta alerta, a meu juízo, não é de a gente estabelecer um regime à la 64, é de a gente degradar as instituições,
uhum,
da Constituição de 1988. Né? E um exemplo nós tivemos claramente agora, né? Ou seja, a gente rompeu com a legislação fiscal, com a legislação eleitoral e com a Constituição Federal, com um pacote político, para influenciar o resultado das urnas. Né? Isso não faz bem para a democracia, porque, uhum, a democracia é o cumprimento das regras. Fala-se muito no Brasil, não podemos transformar o Brasil numa Venezuela. Mas esse tipo de medida corresponde ao que as pessoas chamam de venezuelização da política. Eu não, uhum, sei, não quero comparar com o que existe de fato na Venezuela. Mas o imaginário brasileiro do que é a venezuelização é isso. Uhum. Você vai degradando as regras do jogo progressivamente e depois você pode perder o controle, né? E essa é uma medida tipicamente populista nesse sentido que as pessoas atribuem ao termo.
Tiago, estamos com o tempo encerrado. Você quer dar falar um minuto?
Não, concordo com o Reginaldo. E vamos para frente. Segunda-feira a gente fala mais.
Tá bom, a gente, na sexta a gente tempera melhor o tempo aí. Reginaldo, um abraço, bom fim de semana.
Bom fim de semana para você. Parabéns aos amigos esmeraldinos por mais uma façanha.
Tiago.
Valeu, bom final de semana aí, Reginaldo e Gilson. E vamos que vamos. Segunda-feira, feriado, mas estamos aí.
Beleza, um abraço. E você pode entrar em contato com o Reginaldo no Facebook, na página dele, Thiago pelo site, thiagovalenciano.com.br, 10:30.